Agora são 10 horas e 41 minutos e o país está discutindo a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Ele anulou ontem todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal, inclusive no Paraná, e separou a investigação da Lava Jato em relação às investigações do ex-presidente. Mas como é que a gente pode entender isso, já que foi uma decisão monocrática, não foi uma decisão do Conselho do Supremo Tribunal Federal? Para falar um pouco sobre isso, eu tenho aqui comigo o juiz federal, professor universitário de Direito, Anderson Furlan. Doutor Anderson Furlan, ou professor Anderson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria entender o seguinte. O Fachin diz que o ex-juiz Sérgio Moro não é competente para definir a questão de Lula. Como é que a gente define competência? Como é que é isso?
Gilson, excelente questionamento, mesmo porque essa expressão, juntamente com a outra sobre suspeição, tem gerado uma série de dúvidas nas pessoas que não são ambientadas, não têm muito conhecimento da área jurídica. A área jurídica, ela tem termos técnicos, e algum desses termos técnicos, às vezes, também tem um significado coloquial, mas que não é o mesmo significado do termo técnico. Competência é um deles. O que é a competência em termos jurídico? Em termos jurídico, nós temos a jurisdição. Jurisdição é o poder do Estado em decidir um determinado caso, ou seja, dizer a lei do caso concreto. Esse poder do Estado, ele é afeito ao poder judiciário. Então, o poder é tripartido na nossa República. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. O judiciário diz o direito. Esse poder dele chama jurisdição, jurisdictio, ou seja, dizer o direito. Dictio, dizer, juris, o direito. Bom, só que ele vale para o Brasil inteiro. Só que nós temos vários juízes. Temos juízes estaduais, trabalhistas, juízes federais. Competência é exatamente a medida desse poder de dizer o direito. E é a atribuição dada a alguns juízes dessa porção desse poder. Portanto, eu não posso julgar um caso que acontece em Minas Gerais, que seja da competência da Justiça do Trabalho, nem mesmo aqui em Maringá. Aqui em Maringá, a minha competência, enquanto juiz de uma vara de execução fiscal, é de matéria tributária. Eu não posso julgar uma matéria tributária estadual, eu não posso julgar um caso de família, eu não posso julgar um caso penal. Então, a minha competência é para essas matérias. Portanto, competência em termos jurídicos não tem nada a ver com a competência no sentido de uma qualidade da pessoa. A pessoa, ó, o Gilson, ele é um narrador, um locutor, um apresentador competente. Ou seja, o Gilson tem uma qualidade que é visível a todos. Ele é muito competente no que ele faz. Só que essa definição, que é a definição coloquial, não tem a ver com a definição jurídica. Em direito, competência é o juiz, ele é competente ou não, se a lei, se a Constituição outorga a ele aquele poder de dizer o direito naquele caso. O ministro Fachin, quando disse a 13ª Vara de Curitiba ou o juiz Sérgio Moro não era competente, ele não disse o juiz Sérgio Moro, ele disse a 13ª Vara. Ele está dizendo aquela vara de Curitiba não tem atribuição legal, atribuição constitucional para julgar aqueles casos. Aqueles casos devem ser julgados em outro lugar. Simplesmente, foi proposto equivocadamente lá, o juiz aceitou, teve recursos, não decidiram isso no tempo correto, e agora ele está dizendo, alguns anos depois, ó, essa vara não é competente, o feito tem que ser mandado para outro lugar.
Doutor Anderson, quando ele anula as decisões em relação ao ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná, significa que cancela tudo que foi decidido e volta tudo para o zero de novo?
Mais ou menos. O que ele disse na decisão é uma decisão de 46 páginas, já está disponível na internet, recomendo a todos que leiam essa decisão, até para não serem simplesmente guiados, direcionados, induzidos, às vezes até mesmo seduzidos, de acordo com o seu viés, do que ele acredita, pelas notícias do WhatsApp. Então, leiam a decisão para terem um conhecimento um pouquinho mais profundo nessa matéria. O que o ministro Fachin diz é que os atos decisórios foram anulados. O que significa isso? Significa que, como aquele juízo, aquela vara, não era competente ou não tinha atribuição legal para julgar aquela demanda, tudo que ele decidiu, ou seja, existia uma tese, uma antitese, né, falou a acusação, falou a defesa, e o juiz decidiu. Então, tudo que ele decidiu é nulo. Né? Desde o recebimento da própria denúncia, que é um ato decisório. Então, é nulo, porque ele teve que fundamentar aquilo ali. Só que, durante o processo, que é um processo longo, muitas questões foram trabalhadas e nem todas envolveram um aspecto decisório. Qual que é o aspecto decisório, por exemplo, ouvir uma testemunha, que tanto a acusação quanto a defesa concordaram em ouvir? Qual que é a decisão de uma produção de uma prova pericial, que tanto a acusação quanto a defesa elas concordaram em produzir aquela prova? Não, ali não teve decisão nenhuma. Simplesmente produziram uma prova. Bom, dito isso, o que significa a decisão do ministro Fachin? Que quando o processo chegar na vara de Brasília, o juiz de Brasília, ou um dos juízes que serão designados lá, ou que tem a atribuição legal para receber aquele processo, esse juiz vai ter que proferir novos atos decisórios, mas ele também poderá aproveitar os atos que não são decisórios que foram produzidos, para evitar uma perda de tempo. Ele pode dizer, olha, essas testemunhas foram ouvidas de comum acordo, tanto o réu quanto a acusação se manifestaram, fizeram perguntas, todo esse material nós vamos reaproveitar. Todas as perícias ele pode reaproveitar. Enfim, só serão nulificados ou foram nulificados os atos decisórios. Os atos instrutórios e todos os demais atos que não têm conteúdo decisório, eles poderão, depender do critério do juiz de Brasília, poderão ser reaproveitados.
Agora, quando se fala de suspeição em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, o que é a suspeição aí? A diferença de suspeição parece suspeita, né? Como é que é isso?
Muito importante, Gilson, também esclarecer o que significa isso. Olha, o Código de Processo Civil, ele estabelece lá as condições de impedimento e de suspeição, que são condições que o juiz não pode julgar determinadas causas. Isso é estabelecido para a própria garantia da sociedade, né? Por exemplo, e essas condições estabelecidas pelo Código de Processo Civil, elas são referenciadas pelo Código de Processo Penal, ou seja, essas mesmas condições de suspeição e impedimentos podem ser consideradas no âmbito também do processo penal. E o Código de Processo Civil, lá no artigo 144, ele diz que o juiz ele é impedido de julgar uma causa, é impedido de atuar. Esse é o impedimento. Quando? Quando, por exemplo, ele atuou antigamente, antes de ser juiz, como perito, quando ele atuou como membro do Ministério Público ou ele prestou depoimento como testemunha. Imagine o seguinte caso, Gilson. Eu, antes de ser juiz federal, eu era analista judiciário. Eu também fui procurador da Fazenda Nacional. Portanto, se eu tivesse atuado lá num caso como procurador da Fazenda e esse caso hoje chegasse para mim julgar como juiz, eu não poderia julgar esse caso. Eu estou impedido, porque eu já atuei naquele caso. Portanto, o código estabelece caso em que o juiz está impedido. Ainda é um outro caso, né? Quando ele atuou como defensor público, quando ele foi parte no processo, quando a sua esposa ou a sua companheira foi parte, ou seu cônjuge ou seu companheiro foi parte, ou ainda quando um parente seu, ou afim, ou seja, parentes da esposa, que também são parentes dele agora, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Portanto, o juiz não pode julgar uma causa que o seu avô foi parte, ou que o seu filho, ou o seu neto, ou o seu primo for parte. Até o terceiro grau, o juiz não pode julgar, né? Quando ele foi sócio, membro. Mas também nós temos as causas de suspeição. Aí é uma questão mais subjetiva. O juiz ele é considerado suspeito, de acordo com o artigo 145 do Código de Processo Civil, quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, ou de seus advogados. Então nós temos que considerar, o juiz ele era amigo ou inimigo de alguma das partes, ou de seus advogados, ou, ainda, o juiz ele é suspeito quando ele recebeu presentes de pessoas que tiveram interesse na causa antes ou depois de iniciar o processo, ou que ele tenha aconselhado uma das partes. Imagine só, o juiz ele casou e lá uma das partes foi padrinho daquele juiz, daquele magistrado, e lá na frente, depois de alguns anos, ele vai julgar uma causa em que ele recebeu um presente de casamento daquela parte. Obviamente, ele é um juiz suspeito para julgar essa causa, né? Ou ainda, quando qualquer das partes foi credora ou devedora do juiz, do seu cônjuge ou dos seus parentes. Imagine o juiz julgar uma causa onde a pessoa que está sendo julgada deve para o tio dele, não é? Não pode. O juiz ele é suspeito para julgar essa causa. Ou ele for interessado no julgamento em favor de qualquer das partes. Bom, nesses casos, o juiz ele pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo sem declarar suas razões. Se declara suspeito, fala assim, olha, eu não vou julgar essa causa. Todavia, a parte pode alegar que o juiz ele é suspeito. Então, nós temos uma exceção de suspeição. Bom, essa exceção de suspeição vai ser julgada. E quando ela é julgada, se o juiz for condenado, porque o tribunal reconheceu que ele é um juiz suspeito, ele pode ser condenado a pagar as custas do processo. E, de qualquer maneira, o processo, todos aqueles atos decisórios serão considerados nulos também.
Agora, quando a gente fala da Lava Jato, que estava investigando as questões da Petrobras, e dentro da decisão que o ministro Edson Fachin tomou, ele considera que as ações no qual o ex-presidente Lula foi julgado ou foi considerado criminoso não envolviam diretamente as questões da Petrobras. Como é que a gente entende isso?
Isso é bem interessante, porque nessa decisão que o ministro Fachin tomou, que foi num habeas corpus protocolado no começo de novembro, onde se alegou, segundo ele, pela primeira vez a questão da incompetência de Curitiba no âmbito do julgamento que ele estava proferindo, a tese da defesa é justamente essa. A defesa diz, olha, conforme vários precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, e ele cita lá, por exemplo, o inquérito 4327 e o inquérito 4483, que foram julgados em 2017, segundo vários precedentes do Supremo Tribunal Federal, a 13ª Vara Federal de Curitiba não teria competência para julgar casos que não tivessem relação direta com a Petrobras. E nessas precedentes que ele cita casos, por exemplo, onde havia a acusação de envolvimento com a Eletrobras. Ele mandou lá para o Rio de Janeiro. Quando havia questões relacionadas com a refinadora, ou melhor, a refinaria Abreu e Lima, ele mandou lá para o Nordeste, Pernambuco, se eu não me engano. Ou seja, o Supremo vinha tomando várias decisões para dizer que Curitiba só tinha competência para julgar casos relativos à Petrobras. Ou seja, casos envolvendo desvios de dinheiro na Petrobras, crimes relacionados à Petrobras. E todos os demais casos que não tivessem relacionamento direto com a Petrobras não poderiam ser julgados ali. Mas foi o ministro Fachin que disse isso? Não. Ele repercutiu uma jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, e ele coloca isso no voto. Várias situações foram julgadas, vários habeas corpus, inquéritos foram julgados, onde a mesma decisão foi tomada. E ele diz lá nessa decisão dele que ele todas as vezes votou vencido. Ele votava para dizer que Curitiba era competente e ele perdia esse julgamento na turma. Ele era vencido. Portanto, disse ele agora, tem que se tomar a mesma decisão em relação ao ex-presidente Lula. Aquelas acusações do triplex, aquelas acusações do sítio, do instituto, não tem a ver, segundo ele colocou nessa decisão dele, com a questão da Petrobras. E por isso ele deve se curvar ao entendimento dominante na turma, que era de mandar esses processos para os foros que são competentes, ou seja, que têm atribuição de acordo com a lei para julgar esses casos. Portanto, todos os casos que não têm a ver com a Petrobras, segundo o Supremo, não apenas o ministro Fachin, mas segundo a doutrina predominante do Supremo, ou melhor, a jurisprudência predominante, devem ser esses processos emitidos para os seus juízos competentes.
A decisão do ministro Edson Fachin foi monocrática. Alguns dizem que ele deveria ter enviado para um conselho, seja o Conselho Superior ou para outra instância e não ter decidido ele por conta própria. Outros consideram que ele tem essa autonomia, ele tem esse direito de fazer a decisão monocrática e de que ela não vai ser mais questionada. Pode ser questionada? A decisão monocrática é válida? E por que a gente tem, em alguns momentos, uma decisão monocrática por parte do ministro?
Gilson, também é um excelente questionamento. Inclusive, nós temos um juiz aqui de Maringá, o doutor José Giacomo de Mendes. Quem quiser procurar na internet, ele tem vários artigos em que, de forma doutrinária, ele critica essa prerrogativa dos ministros em decidirem muitas coisas em decisões monocráticas. Decisão monocrática é quando um único ministro toma uma decisão que vale pelo plenário. Só que o Supremo Tribunal Federal é o plenário, eles são 11 ministros. A instituição Supremo, quando ela profere uma decisão, ela profere pelo seu plenário. E, portanto, quando um juiz, um ministro, ele dá uma decisão que vale pelo plenário, há, segundo o doutor José Jacques Jimenez, nesses vários escritos, e também segundo outros doutrinadores, há sim uma, digamos, uma deturpação do próprio conceito e do que significa a instituição Supremo. Todavia, nós não podemos esquecer também que algumas situações, as decisões monocráticas servem para dar agilidade aos julgamentos. É o caso, por exemplo, do habeas corpus, que é uma matéria criminal. O habeas corpus ele tem que ser julgado imediatamente, porque a pessoa está sofrendo um constrangimento ilegal, e chegam ao Supremo milhares de habeas corpus todos os dias. Logo, se a jurisprudência do Supremo entende que quando um ministro aplica um conceito, ou melhor, uma jurisprudência que já é pacífica, ou seja, imagine que várias vezes o Supremo já julgou determinado caso. Várias vezes. Portanto, quando aquele ministro recebe um habeas corpus, ele tem que decidir rapidamente. E a matéria já é pacífica, ou seja, ele vai simplesmente aplicar a decisão que o Supremo já tomou em vários casos. Ele pode decidir monocraticamente. E aquela decisão é definitiva. Não cabe mais dela recurso. Isso é pacífico no Supremo. É, quando a decisão aplica um entendimento de turma ou de plenário, ela é definitiva. Porque não tem cabimento se perder tempo chamando todo ministro para se manifestar de novo sobre algo que já é pacífico. Então, nesse caso, a decisão monocrática, ela permite que o Supremo funcione e dê vazão àqueles milhares de processos que chegam todos os dias. Não é o mesmo caso de dar uma decisão monocrática, uma liminar, quando há uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona uma PEC. Imagine o seguinte caso, vou dar até um exemplo concreto. Uma PEC 73, a PEC 544, um projeto de emenda constitucional, demorou 10, 11 anos para ser votada pelo Congresso. Foi votada na Câmara em duas votações, foi votada no Senado em duas votações, decidida por maioria absoluta dos membros. E virou uma emenda constitucional e passou a integrar a Constituição, a Emenda 73. Pois bem, uma associação protocolou uma ADIM contra essa emenda e o ministro Joaquim Barbosa deu uma liminar de 10, 12 páginas e disse: essa emenda constitucional não está valendo mais. Está suspensa. Bom, é uma decisão monocrática sobre um tema que está dizendo contra uma decisão do Congresso Nacional em quórum privilegiado, duas votações por maioria absoluta. Como é que um ministro único pode tomar uma decisão assim? Então, essa decisão monocrática, ela revela que essa questão tem que ser repensada, como diz o Dr. Jaco nesses artigos. Há casos, portanto, que decisões monocráticas elas depõem contra a estrutura do Supremo, mas há casos, como nessa decisão de habeas corpus, que ela simplesmente facilita o julgamento. A decisão do ministro Fachin foi monocrática nesse sentido. Não obstante, pode haver recurso contra essa decisão. O Procurador-Geral da República disse que vai recorrer. Bom, havendo recurso, terá que ser decidido se esse recurso será aceito ou não. Se for aceito, ele pode ser julgado na segunda turma ou no próprio plenário. E se for julgado no plenário, segundo informações que saíram hoje pela internet, mensurando, fazendo a métrica dos votos, a maioria do Supremo tenderia, segundo essas notícias que saíram hoje, a julgar como ministro Fachin. Mas tudo isso são questões em aberto que deverão, nós sabermos o resultado nos próximos dias.
Doutor Anderson, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Gilson, espero ter colaborado, esclarecido essa questão técnica que também é importante na vida do país. Então, agradeço a paciência sua e dos ouvintes em darem essa oportunidade para esclarecer essas questões. Obrigado, um bom dia, uma boa tarde a todos.
A paciência não é necessário e um privilégio poder ter esse esclarecimento que os brasileiros precisam saber, porque são regras que comandam e coordenam a vida da gente e a nossa vida, que é aquela que não está sendo decidida por trás dessas questões que o senhor esclareceu. Muito obrigado.
Obrigado.
Conversei com o doutor Anderson Furlan, juiz federal, professor de direito universitário, falando sobre as decisões do ministro Fachin que cancelaram as decisões em relação ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, que agora temos aí, como o próprio professor Anderson, o doutor Anderson falou, cenas dos próximos capítulos.